Felipe, Deus abençoe. Bom dia, MAP. Sentem-se. Que jeito bom da gente começar a nossa semana, né? E ir terminando o nosso ano. A gente só tem mais um culto agora, que é o culto de Natal esse ano. Então todo mundo preparado, então, né? Sábado à noite, dia 20. Venham, vai ser uma benção. E eu queria terminar esse nosso culto regular, né? Convidando vocês a gente mergulhar nessa parábola que o Felipe leu aqui brilhantemente para a gente, a parábola das virgens e do azeite. Falar para nós sobre prudência e vigilância. O quão é importante que a gente nesse mundo seja prudente e vigilante. Essa parábola descrita no Evangelho de Mateus, ela é um alerta escatológico. Um alerta escatológico é um alerta sobre o final dos tempos. E nós não sabemos quando vai acontecer o final das coisas. Mas uma coisa a gente sabe, que cada dia está mais perto. A gente está indo para frente. Cada dia que passa, o fim está mais próximo. E com o passar do tempo e o aumento da iniquidade no mundo, a tendência é que as coisas vão se dificultando. Que comece a ficar cada dia mais difícil ser crente. Que comece a ficar cada dia mais difícil a gente manter a santidade. A gente ser prudente, vigilante. É uma tendência que isso aconteça. Porque a gente vai dando lugar... Eu ministrei há um tempo atrás sobre arrebatamento, e a tendência é que o espírito, o azeite, que é o que nós vamos tratar aqui, ele comece a ficar imperceptível. E há um clamor aqui, né, de cuidado e vigilância com o nosso azeite. Por isso que o tema de hoje é cuide do seu azeite. Porque quando você lê essa parábola, ela é meio chocante. Chocante pela postura das virgens prudentes, que quando foram procuradas pelas virgens insensatas, elas foram pedir azeite para elas. Pô, dá um pouquinho do seu azeite aí, porque a nossa lamparina está aqui. Eu tenho a lamparina, mas não tenho azeite. E as virgens prudentes foram até... mal educada, se você falar assim, pô, mas como é que pode um cristão, que alguém que vem pedir azeite para ele, ele fala assim, não lhe entregarei meu azeite, se vira com o seu. E olha só o que, que elas responderam, né? Quando as insensatas vieram pedir azeite para ela, falou assim, ó, não, porque pode ser que não tenha o suficiente nem para mim, nem para você. Não é chocante que alguém venha te procurar e fale assim, me dá um pouco do seu azeite, da tua unção de Deus na tua vida, e você fala, negativo, vai que eu dou do meu para você e daí nós dois a gente se dá mal, porque daí não tem nem o suficiente para mim nem para você. Não dá um senso de egoísmo? Fala assim, cara, isso é egoísta, essas prudentes aí foram egoístas para arrebentar, tinha azeite ali, por que não emprestou um pouquinho para as insensatas, né? E elas disseram, não podemos dividir o nosso azeite com vocês. E aqui é importante a gente entender algumas coisas. Primeiro, o que, que na Bíblia caracteriza azeite? Óleo. A Bíblia, na tipologia dela, define que azeite ou óleo é a presença de Deus na vida de alguém. Tanto que nós não conseguimos identificar o azeite olhando só por fora. Porque por fora o que a gente vê? Lamparina. As virgens insensatas tinham lamparina. O que elas não tinham? Azeite. A única pessoa que consegue identificar qual é o nível de azeite aqui, porque eu estou olhando uma galera de lamparinas aqui. A única pessoa que consegue verificar o tanto de azeite que existe em cada uma dessas lamparinas aqui e aí, é o Espírito Santo. Só que as virgens prudentes, elas se comportaram não de forma egoísta. Elas, como a parábola diz, elas se comportaram de maneira prudente e vigilante. E aqui elas nos ensinam uma coisa interessante, que o azeite, ele é pessoal. E na lógica da prudência e da vigilância, ele é intransferível. Você não consegue transferir a presença de Deus da tua vida para a vida de outra pessoa. Quem faz isso é Deus. Quem derrama azeite sobre uma vida de uma pessoa, ou tira dela, ou essa pessoa descuidadamente perde o azeite e a presença de Deus, isso é uma responsabilidade pessoal. Isso é intransferível. O azeite, olha só, eu fui pesquisar o que os teólogos dizem sobre. Calvino diz que o azeite é o que simboliza a fé viva de uma pessoa. Ou seja, o quanto ela vive o evangelho na inteireza do cristianismo revela o quanto de azeite ela tem dentro dela. Matthew Henry diz que o azeite representa a graça perseverante de Jesus Cristo operando na vida de uma pessoa. Spurgeon diz o seguinte, que o azeite simboliza a presença contínua do Espírito Santo numa alma convertida. Olha que maravilhoso isso. Ou seja, o quanto de Espírito Santo eu tenho na minha vida é o azeite que tem em mim. E Sproul diz que o azeite também dá sinais de o quão madura espiritualmente uma pessoa é e quanto pronta ela está para o arrebatamento. Tremendo, né? Só que daí essa lógica leva para a gente, na lógica da parábola, que azeite não se empresta, azeite não se dá e não se transfere. Você não consegue, por osmose, por oração, pelo que quer que seja, falar assim, ó, a presença de Deus que eu tenho em mim está transferida para você. Você não consegue fazer isso. Você não consegue orar por outra pessoa. Você consegue orar e interceder a Deus para que Deus faça alguma coisa por essa pessoa. Só que você não consegue orar por outra pessoa. E você já viu que virou um costume isso, né? Porque ora por mim, ora por mim. Eu vou orar a Deus. Para quê? Eu vou orar por mim, vou orar por mim, eu vou orar a Deus intercedendo por você. Mas a gente não consegue orar por outra pessoa, eu consigo orar para a pessoa, mas eu não consigo orar por ela. Embora isso no nosso linguajar, não, vou orar por você. Você não vai orar por você, você vai orar para você. Eu vou orar para que Deus interceda e faça alguma coisa. Eu não consigo fazer isso. Você não consegue aumentar a fé de uma pessoa sem que ela se disponha a fazer isso. Porque se, como Sproul disse, que é a fé, o azeite representa a fé viva operando na vida de uma pessoa, você não consegue fazer isso. E as virgens, prudentemente, falam assim, inclusive tem um risco aqui, que se eu começo a diminuir de mim para tentar encher a tua lamparina, corre o risco de eu ficar com a minha lamparina também baixinha aqui, e com azeite baixo, e nem eu consegui acender mais. Então o que essa parábola nos ensina é que ter cuidado com o nosso azeite não é egoísmo, é prudência. Ter cuidado com o agir e a presença do Espírito Santo na minha vida não é egoísmo, é cuidado, prudência e vigilância. Porque senão a gente está vivendo num mundo de lamparinas, tentando dividir azeite, que é impossível, mas nessa tentativa de dividir a presença de Deus, você pode estar perdendo a presença e perdendo o azeite. E isso é que a gente tem que cuidar. E aí quando eu, a última vez, essa mensagem eu anotei ela há uns meses atrás. Eu não sei quem fez aqui, não lembro, quem leu essa passagem. E o que me chamou a atenção na hora que eu estava aqui ouvindo a mensagem, ouvindo a leitura, foi a postura das prudentes, que disseram assim, não, não vamos dar azeite para vocês, vão e comprem o de vocês. Olha só, diferente da graça salvadora de Jesus Cristo, que é gratuita, azeite tem preço, azeite tem que ser comprado. A presença do Espírito Santo na nossa vida, ou o nível de azeite que a gente tem, tem um preço a ser pago. um preço de diligência, de perseverança, de oração, de busca, de relacionamento, de jejum, de estudo da palavra. Há um preço. Eu falei assim, ó, vão lá e comprem o de vocês. O nosso aqui não tem, não vou dividir, porque para mim é caro. E algumas pessoas correm o risco nessa lógica, às vezes de querer parecer ser bonzinho, e não ser prudente e vigilante, e acabam perdendo o azeite, ou talvez o resto que tenha. E isso me impactou muito. E aí eu comecei a confabular, a orar e montar a palavra, falei assim, por que eu não devo dividir o azeite? Ou quando que eu não devo dividir? Ou qual é o risco que eu tenho de, ao tentar dividir a presença de Deus em mim, ela se diminua em mim e não atinja outra pessoa? E algumas coisas que, estudando e pedindo a Deus revelação da palavra, me veio algumas coisas. Primeiro, você não pode dividir o azeite, nem deve, quando isso reduzir a vigilância e a perseverança em você mesmo. Porque Jesus, quando diz essa palavra, ele termina dizendo assim, vigiem. Vigiar, hashtag é fique esperto. Se a gente fosse traduzir aqui numa linguagem mais contemporânea, Jesus ia, hashtag, fique esperto. O exemplo que me veio à tona na cabeça é o exemplo bíblico de Marta e Maria. Marta, como a gente já leu aqui, falou várias vezes, ela era ocupada, certo? Ela ajudava todo mundo, ela limpava para todo mundo, ela queria saber se todo mundo estava bem servido, se estava todo mundo alocado, tranquilo. Mas quando a gente perceber, se você é uma dessas pessoas que se preocupa com todo mundo, mas não se preocupa com você, corre o risco de ao longo do tempo a tua fé estar enfraquecida, você está precisando de ajuda, você se sentir cansado, exausto, porque você se dispôs a ajudar todo mundo e não se ajudou. O que, que Jesus diz para Marta quando ela critica Maria? Ela falou assim, Marta, Maria escolheu a melhor parte. O que, que Maria estava fazendo aos pés de Jesus? Se enchendo de azeite, se enchendo da presença de Jesus Cristo. É um preço a ser pago. Às vezes é um preço de abandonar algumas coisas que são legítimas, como a gente falou aqui no domingo passado, mas que não são prioritárias. Não sei, eu vejo pessoas assim, que às vezes querem resolver o problema de todo mundo, querem orar para todo mundo, querem se preocupar com todo mundo, mas a pergunta que as prudentes fazem é assim, escuta, como é que está o azeite em você? Porque o azeite caro vai faltar no final dos tempos. Fique esperto, vigie. Porque pode ser que o noivo chegue e daí não tenha azeite nem para você, nem para quem é imprudente e insensato. Tem um som aqui de egoísmo, né? Você fala assim, não, isso é egoísmo. Não é, é prudência e vigilância. A parábola das virgens é um alerta escatológico, um alerta para o final dos tempos, para aquilo que a gente está vivendo hoje. Você não consegue, entenda o que eu vou falar, você não consegue carregar outra pessoa para que ela seja cheia de azeite de Deus, porque isso não é possível. Agora você consegue, você se encher da presença de Deus e está carregado de azeite e através da sua vida fazer coisas para outras pessoas, mas não por outras pessoas. Não sei se você já reparou, mas tem pessoas que são insensatas como as virgens insensatas. Elas têm lamparina, elas se dizem cristãs e elas vivem no nosso meio. Nós somos aqui uma galera de lamparina. Nesse horário, por exemplo, domingo de manhã, domingo é o dia que as igrejas estão lotadas de lamparinas, que são as pessoas cristãs. Só que tem umas lamparinas sem azeite nenhum. E normalmente, a lamparina que está sem azeite nenhum, ela é pidoncha. Porque ela sai pedindo as coisas. Não, eu preciso da sua ajuda, preciso que você ore por mim, preciso que você me suporte, preciso que você me ajude, preciso que não sei o quê, preciso. Eu entendo lamparinas novas. Agora tem umas lamparinas velhas, cara. que é lamparina de 25, 30, 40, 50 anos de vida de lamparina e que não tem azeite nunca. Já reparou ou não? Nunca tem, nunca tem. Sempre fica pedindo, dependendo, a vida inteira. E se nós não formos vigilantes, o que que acontece? Você começa a ajudar todo mundo que não tem azeite, não paga o preço para que o seu azeite aumente, e aí o que que acontece? Ela falou assim, cara, eu vou começar a dividir supostamente o meu, não vou dividir, o meu vai baixar, não vai encher o teu, e no final não vai ter nem para mim, nem para você. Aí fica um bando de lamparinas vazias, o noivo vai chegar, escatologicamente falando, e vai ficar gente para trás. Certo? É o que Jesus disse lá, ou Paulo disse, não, Jesus disse mesmo, quando ele fala assim, olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ou prega o meu nome, vai entrar no reino dos céus. Vai ter um monte de lamparina vazia que vai ficar para trás, com a pecha de cristão, com a pecha de crente, com o crachá da comunidade da igreja XPTO. Aqueles que forem achados cheios de azeite quando o noivo chegar, é que vão ir com o noivo. Então cuidado, para não imaginar que você vai dividir azeite com outras pessoas, que são lamparinas vazias e que vão diminuir a tua própria vigilância. Outra coisa, não divida azeite quando a outra pessoa não quer azeite. Tem isso, tem isso. Jesus, quando também está conversando com os discípulos em Mateus 7, ele diz uma palavra que é chocante. Essa palavra é uma das palavras mais difíceis e confrontadoras que existem na Bíblia quando se trata de evangelho. Em Mateus 7, que Jesus diz o seguinte: não lancem pérolas aos porcos. Não adianta você querer ajudar pessoas que não querem ser ajudadas. Pessoas que zombam do evangelho, pessoas que resistem à correção, pessoas que não querem mudança. Não somos, já falei isso várias vezes, o trabalho de salvar a humanidade não é nosso. O trabalho de salvação da humanidade é o trabalho redentor de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para propagar o evangelho, nós não conseguimos salvar ninguém. Principalmente quem zomba do evangelho, quem não quer correção e quem não quer mudança. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Né? Isso aí é pessoas que não aprendem, não querem aprender, continuam repetindo os mesmos erros a vida inteira. Sabe qual é o risco de você tentar salvar pessoas assim? É você ir para o abismo junto com elas. Numa lógica de bondade de querer salvar alguém que não quer ser salvo. E as virgens prudentes foram categóricas, falaram assim, ó, dá teus pulos. Palavra também mais contemporânea. As virgens prudentes chegaram para as néscias e falaram o seguinte, hashtag give your jumps. Dá teus pulos, porque o meu azeite, esse aqui, eu trato com carinho, com prudência, com diligência e com vigilância. Jamais dividiria com você e faria sobrar, não para mim, não ter nem para mim e nem para você. Olha só como o evangelho de Jesus Cristo é algo de graça, mas que tem um valor absurdo. É a pérola de grande valor, é o tesouro escondido. A graça de Jesus Cristo, ela não é barata. Como diz Bonhoeffer, a graça de Jesus Cristo é valiosíssima. E quem pagou o preço foi ele. Tanto que ele diz o seguinte, não divida esse tesouro com porcos. É pesado isso. É pesado. Mas eu tento manter uma lógica na minha vida de me afastar de gente tola. Eu tento pregar o evangelho com a minha vida, todo santo dia. Eu tento pregar dizendo palavras. Eu convido pessoas à igreja. Eu trago elas. Vocês são prova, tem amigos que vêm. Mas o trabalho de convencimento e transformação é do Espírito Santo. A hora que essa pessoa se mostra tola, zombadora, não quer correção, eu me afasto dessa pessoa. Eu me afasto e me afasto sem dor no coração. Porque é mais ou menos que nem o salva-vida. Não sei se vocês viram agora Antigamente os salva-vidas iam até a pessoa para salvar ela. Você viu o que eles fazem agora? Eles vêm assim, tchau, 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 e joga a boia. Joga a boia e fica, agarra aí. Por quê? Porque corre o risco de eu ir até você, você se amarrar, se agarrar em mim, nós dois ir para baixo. Cara, a salvação é a graça salvadora de Jesus Cristo e é Jesus. Então eu chego perto de alguém imprudente, insensato, zombador, que não quer correção, não quer mudança, eu jogo a boia, ó, tá aí, ó. Agarra quem quer, meu amigo. Que Jesus fala aí, agora eu não vou chegar aí perto dessa vida que você tem, porque eu posso me enrolar aí, nós dois se afogar e nenhum ser salvo. Prudência e vigilância. Olha o que Jesus fala a Jeremias. Tem uma passagem em Jeremias. Jeremias estava nessa, chorando e pedindo pelo povo, e, né? E lá em Jeremias 7 chega uma hora que Deus fala para Jeremias: não ore mais por esse povo, Jeremias. Não ore mais. Deus falou para Jeremias, olha só, mas a você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele. Não interceda mais por ele junto a mim, porque eu não vou te ouvir, Jeremias. Porque Jeremias estava naquela lógica, e é claro, é o amor, o zelo para o evangelho, e o povo fazendo de nada, adorando outros deuses, fazendo fusquinha, zombando do evangelho. Isso chegou até Deus e Deus falou: Jeremias, aparta comigo agora. Nós temos que ter um cuidado, porque eles desprezavam a palavra. Tem gente que despreza a palavra, tem gente que não quer a luz. A palavra de Deus no evangelho diz que tem pessoas que evitam chegar perto da luz. Nós vivemos na luz e na graça de Jesus Cristo. E sabe o que acontece com a gente quando a gente vai chegando perto de Jesus? Acontece aquilo que a gente viveu aqui na ceia. Quando nós vamos chegando perto de Jesus, nós vamos vendo o trapo que a gente é, a imundícia que a gente é, os pecados que a gente tem, o tão errado que a gente é. Só que a gente vai chegando perto, da mesma forma que os nossos pecados, a nossa imundícia é revelada, a graça vai vindo junto. Nós vamos limpando, nós vamos melhorando, nós vamos a cada dia sendo transformados. Mas a exposição à luz de Cristo mostra o pecador que a gente é. E tem pessoas que não querem essa luz. Por quê? Porque não querem ser confrontadas com o erro, com a mudança, com a vida errada. E ficam sugando. As nécias viviam assim. Enquanto as prudentes estavam guardando com zelo e diligência o seu azeite, a presença de Cristo, as nécias estavam na esbórnia, fazendo. Não estavam nem aí para azeite. Agora chegou a hora que o noivo apareceu, daí se veio o desespero. Tem que ter cuidado. Tem pessoas que não se arrependem muito com a gente, porque a base para uma conversão são pecadores arrependidos. Eu não sei se você lida com pessoas assim, eu lido todo santo dia com pessoas que não têm visão de pecado. Elas não acreditam que são pecadoras. Se não acredita que é pecador, não tem arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem salvação. É malhar ferro frio de pessoas que não se converteram. E eu não sei explicar o porquê, porque quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Eu não tenho essa resposta, mas não vou ser eu que vou ficar abraçado com essa pessoa e morrer junto com ela. Porque seria imprudente. E Jesus disse: vigiem. E aqui eu vou dizer para você, isso não é falta de amor, é falta de sabedoria espiritual. Não vem com essa conversinha: ah, não, mas você não ama. Cara, eu te amo demais. Agora eu não sou bobo espiritual. Eu não sou ignorante espiritual. Não vou morrer abraçado com você. A boia está aí. Você está aí, está escrito, tem aqui, cuidado. Aqui a outra coisa que eu coloquei: pare de dividir azeite tentando ser o Espírito Santo. Você não é o Espírito Santo, eu não sou o Espírito Santo. As virgens chegam e falam assim: ó, vão comprar o óleo de vocês. Eu não consigo convencer pessoas de pecado, nós não conseguimos. É só o Espírito Santo. Há coisas que Deus não consegue produzir nas pessoas através da gente. É uma busca pessoal. Você não consegue vender Deus. Embora tenha gente aí, salafrário, que queira. vender a presença de Deus para transferir isso para outra pessoa. Deus não faz isso, não existe isso na Bíblia. Não existe essa possibilidade. Ou você acha que Deus daria, franquearia o Espírito Santo dele para a gente dar para quem a gente quisesse? Você acredita que isso? Deus tem uma franquia do Espírito Santo agora, está aqui, ó. Você paga aqui uma taxa, agora você fica livre para disseminar e transferir. Não existe essa lógica. Não existe uma lógica de que Deus se rebaixe à condição humana. Deus seja artefato de desejo e vontade humana. Não existe isso. Deus é soberano. Ele mesmo diz: eu abençoo quem eu quiser abençoar, eu amaldiçoo quem eu quiser amaldiçoar, eu prospero quem eu quiser e não devo satisfação para ninguém. Agora, a compra do óleo é a realidade que nós temos que fazer. É buscar a presença de Deus e tratar isso como as outras parábolas dizem. Isso é um tesouro, gente. A presença de Deus em nossa vida é o que a gente tem de mais genuíno, poderoso, gracioso, valoroso. A gente tem que tratar como as virgens prudentes trataram. Isso aqui, ó, é como a gente falou aqui, esse aqui é o meu campinho de lentilha. Aqui eu vou defender com unhas e dentes que ninguém tire a minha paz, que ninguém tire o meu relacionamento com Deus, que ninguém tire aquilo que eu comprei com uma vida de dedicação, de oração, de busca. Temos que ter um cuidado enorme com isso. E elas falaram: vão lá comprar o de vocês. E às vezes a gente, de novo, eu estou sendo mais duro aqui, porque é importante isso, porque eu vou explicar que no final dos tempos, se a gente não cuidar, e não cuidar do nosso azeite, o noivo pode vir e ficar todo mundo para trás. Jesus, o próprio Jesus, sabia o tamanho do valor da salvação e da redenção. Jesus não passava muito pano também. A palavra de Deus lá, quando conta a parábola também, ou a passagem do jovem rico, que veio procurar Jesus, né? Vocês lembram da passagem? Ah, o que eu faço? Jesus falou assim: ah, vai lá, vende tudo que você tem e dá para os pobres. E daí você me segue. Ele não fez. E saiu triste da presença de Jesus. Aí você fala assim: pô, Jesus não podia falar: oh, não. Vem aqui. Vamos conversar melhor. Você não entendeu. Não, venha. Peraí. Acho que eu fui mal educado com você. Perdão. Vamos conversar direitinho. Quando Jesus estava perguntando por que a galera estava indo embora, e pergunta também para os discípulos: por que a galera está indo embora aí? Não aguentaram a verdade? Jesus falou: não, corre atrás dessa galera aí, vamos. Não, a gente está fazendo errado, vamos dar uma aliviada. Porque não podemos perder fiel. Não foi isso que Jesus falou: vocês não querem ir também, vocês? Jesus foi mais categórico ainda. Estão indo embora? É, e vocês, por que já não aproveita e vai também? Isso é caro. A graça salvadora de Jesus é de graça, mas é valiosíssimo. Tem que ter cuidado com ela. Nós temos que ter cuidado porque Jesus não negociou, Jesus não suavizou, Jesus não emprestou nada, foi aula danada, na veia. E aqueles que se convertiam tinham uma posição de conversão. Aqueles que entendiam a presença, o azeite na vida deles, aquilo era tão impactante que eles simplesmente largavam tudo para trás, que é o que a gente cantou aqui: agora é tudo para mim. E se é tudo para mim, é tudo mesmo. Larguei tudo e vou seguir esse mestre. E segue o mestre. A esses, lá no final, a vida deles foi cobrada. E eles não recuaram. Tem gente que não quer mudar, não quer buscar, não quer obedecer. Você fala, insiste, repete, ensina, explica. A pessoa não quer. Não quer. E por que eu estou falando isso, gente? Porque chega um momento que, se você não se atentar a isso, tentar dividir o teu azeite começa a ser desobediência diante de Deus. Olha, que isso é forte. Porque chega um momento que há pessoas que vão começar a querer condicionar a relação delas com Deus ao que Deus pode fazer para elas. E elas vão te colocar nessa conta. São aquelas pessoas que vão te chamar, porque elas têm problema para resolver, elas não querem Deus. Elas querem resolver os problemas delas. E elas vão usar Deus como artifício e você como desculpa. É o afogado tentando se bater de tudo quanto é jeito, não querendo pegar a boia e querendo se amarrar em você e te levar para o fundo. Porque isso é a estratégia do inimigo. E sabe qual que é o grande caminho aqui? Largue mão. Difícil falar isso no púlpito aqui. Mas eu falo, como diz a palavra, com temor e com tremor. Largue. Porque senão não vai ter azeite nem para você, nem para outra pessoa. Que não quer e é desobediente. Você não consegue resolver, acobertar, carregar, tentando ser o Espírito Santo de alguém. E a prudência e a vigilância nesses últimos tempos diz que a gente tem que ser cuidadoso com o nosso azeite. Cuidai muito. Eu ministrei aqui outra vez, há um tempo atrás, que nós não podemos se submeter ao governo dos fracos. E isso não quer dizer também a gente ser orgulhoso, vaidoso e acreditar que a gente é melhor do que as outras pessoas. Mas nós não podemos ceder governo e autoridade a pessoas que não têm azeite, vazias. Lamparinas que fazem barulho, que tomam tempo, desgastam. Olha o risco que nós corremos de chegar à volta do noivo e não ter azeite em nenhuma lamparina. Que Deus nos livre disso. E eu coloquei aqui que nós temos que efetivamente cuidar do nosso azeite. Nós estamos vivendo um tempo que é um tempo de muito barulho, de muita lamparina vazia, sugando tempo, atenção, brigas, críticas. Tem gente que está perdendo o azeite e a presença de Deus porque está querendo discutir com lamparina e internet. Está querendo provar por A mais B. Cara, perdão pelo cara. Pessoal, irmãos, amados, amadas, não é egoísmo, é prudência, diligência, inteligência espiritual, maturidade. Nós estamos vivendo o fim dos tempos, onde a Bíblia diz que o amor de quase todo mundo esfriaria, a presença de Deus vai se esvaindo, e chega um momento que às vezes a gente tem que fazer como as prudentes e ficar em casa, quietinho, preservando a doce presença de Jesus Cristo, porque Ele está para voltar. Porque se a gente se meter com esse mundo, tentando salvar pessoas, tentando fazer o papel do Espírito Santo, nós corremos o risco de sermos imprudentes, não vigiar, e perdemos o pouco que a gente tem. Eu não sei você, eu às vezes fico, a Bíblia fala isso, tem que cuidar, que às vezes tem cego tentando guiar cego. E me permitam, aqui tem uma palavra pastoral nesse sentido. Tem gente que a gente convive e você fala assim, cara, dá para ver que o azeite aí é pouquinho. E o que, que ele está fazendo? Tentando ajudar os outros. Eu estou quase que nem piloto de avião aqui. Falei assim, irmão, atenção pessoal, em caso de despressurização, põe a máscara primeiro em você. Porque você vê pessoas que não oram, não jejuam, não leem a Bíblia, não tem viva de convivência com Deus, não frequenta os cultos. Eu disse, eu não estou ajudando um pessoal aí. Cara, aqui, com relação ao azeite, o que, a prudente, o que as prudentes ensinam para a gente é, eu vou subverter um pouco o texto, tá? Porque não é isso que diz. Seja egoísta. Nesse ponto, você tem que falar assim, não me distraia. Não me desvie, não me atrapalhe. Porque sabe quando só você pode ajudar? E aqui é a beleza da palavra de Deus. Você só consegue ajudar alguém quando você transborda. Você só consegue ser bênção quando a presença de Deus e o azeite é tão grande em você que o azeite transborda. Enquanto a gente não for transbordante, enquanto a gente não buscar e a presença for sensível, nós não conseguimos ficar soprando brasa assim, tentando reverter situações. Nós estamos no momento de nos fecharmos e buscarmos a presença de Deus e sermos cheios do Espírito Santo. O nosso azeite tem que transbordar, e é só quando ele transborda, que não é coisa nossa. É Deus que vai derramando e derramando, e chega um momento que ele transborda. E aí não é movimento nosso, é movimento dele, do Espírito, que transborda e atinge a vida de outras pessoas. Aí sim. Agora as virgens, tadinhas, naquele momento de escassez que existia, o noivo demorando, ela falou assim, não está transbordando não. Não vou dividir, se vire, dê teus pulos, busque aí, porque o meu aqui eu vou cuidar. Porque vai que o noivo vem e não tem. Se transbordar, não tem o que fazer. Eu não sou dois, três, transbordou, beleza. Perguntas que vieram para mim. Eu estou dividindo demais o meu azeite? E eu falo por mim, irmãos. Difícil ouvir isso de um pastor, eu falo assim, às vezes falta para mim. E aí a gente tem que buscar, tem que ir, tem que pedir mais, e pedir a misericórdia de Deus, e me mantém firme, Senhor, e me perdoa os pecados, e me perdoa as distrações, e nós estamos lutando contra principados e potestades, como o Tico tem pregado, é uma dificuldade, e aí a gente vê um monte de lamparina que também não está se preocupando, e está naquela lógica louca de tentar... É aqui talvez que entra a força, a gana espiritual para a gente nesses últimos tempos não desistir, não abrir mão da fé. Você está permitindo que pessoas drenem a sua vigilância? Irmão, hoje peça sabedoria divina, peça para Deus te revelar quem são as pessoas enviados de Satanás às vezes, que são colocados para drenar o pouco que você tem. Fuja! A palavra de Deus diz que a gente foge da aparência do mal, e às vezes o mal vem como tentação em alguma pessoa que está no teu redor, tentando te tirar a paz, o sono, a presença de Cristo, que o Espírito Santo te revele, você sai fora dessa. Cancele, bloqueie o contato, não deixe chegar uma mensagem, não siga mais o perfil, se está te tirando o sono e a presença e a paz. Você está tentando ser o Espírito Santo na vida de alguém? Não seja, porque você não consegue, você não é. Ao invés de tentar ser o Espírito Santo na vida de alguém, sabe o que você tem que fazer? Busque o Espírito Santo para a sua vida. Seja cheio do Espírito Santo até que ele transborde. Mas não faça isso. E essa aqui é cruel. Não gaste azeite precioso com quem faz pouco dele. Não dê pérolas a porcos. Não divida a riqueza com quem não enxerga a riqueza naquilo que é rico e precioso. O Evangelho e a graça de Jesus Cristo é preciosa para nós. Nós não saímos fazendo pouco disso na mão de quem não enxerga isso como uma pérola. E a pergunta final, e que bate em mim e bate em você: como está o nível de azeite aí? Essa daqui é... Jesus hoje nos ensina que vigilância, prontidão, responsabilidade com Ele é de cada um de nós. Ninguém pode crer no seu lugar. Ninguém pode ter fé por você. As pessoas podem orar para você. Mas a oração que é tua tem que ser feita por você. O clamor é teu. A busca é tua. E ninguém pode estocar azeite para outra pessoa. Não existe estoque de azeite. Isso aí é balela e heresia espiritual que colocam aí. Porque a presença de Deus é tão maravilhosa que se a gente fosse estocando, a gente morria. Não existe essa possibilidade. Deus é tão gracioso e maravilhoso que chega um momento que a gente está tão cheio que ele fala, agora tá bom, então vamos transbordar, porque senão eu não vou te matar, eu vou transbordar. Porque a graça é dele, não existe estoque. É maravilhoso isso. Mas hoje existe a oportunidade de você ser cheio, de você pedir o Espírito Santo para você e em você. E é assim que eu quero terminar essa palavra. Eu queria te convidar a se colocar em pé. E eu não sei, eu não consigo ver. Você também não consegue. O lado bom é que você não consegue olhar e falar, ah, o azeite do Del está assim, assim e tal. Não. Há sinais, sem dúvida nenhuma. Os frutos acompanham. Tem um certo jeito de viver, de encarar a vida, de pregar o evangelho, de ter, que você pode olhar e falar assim, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. Mas há quem engane também. Porque é isso que a palavra de Deus diz, certo? Vai ter um monte de enganador que vai chegar lá e vai... negativo. Eu não consigo. Mas a minha oração nessa semana foi, Senhor, aumenta a tua presença em mim. Me dá mais de ti, Pai amado. Eu quero. Eu quero, Pai. Para eu não ser egoísta com as pessoas, me enche então até transbordar. Me enche até que transborde e possa encher outras vidas. Hoje é o tempo certo de dizer isso. E 2026 está para começar, e eu vou dizer para você que 2026 vai ser um ano difícil. Nós temos um ano com muitos desafios pela frente, por uma série de cenários que estão se desenrolando diante de nós. E com o passar do tempo, para nós que somos cristãos, a perspectiva é que não melhore muita coisa, mas que cada vez a gente seja mais desafiado. Mas que nós sejamos como as virgens prudentes, que o dia que o noivo chegar e surgir em festa e com som de alaridos no céu, a gente chegue na nossa lamparina e... está aqui o azeite, Pai. Está aqui o azeite. O caminho está iluminado. Vamos voltar para casa. Vamos para a festa das bodas. Triste vai ser quando o som de alarido chegar e... e faísquinha, faísquinha, e nada de acender. Que essa não seja a nossa realidade. Esse é o tempo, essa é a hora. Ore aí, peça a Deus. Senhor, nós viemos ante a Ti nessa manhã como lamparinas, Pai, que somos. O nosso verniz é de crente, Pai. O nosso verniz é de cristão. É o que a gente está, Pai, dizendo aí para as pessoas. Mas eu te peço, Pai amado, nos encha nessa manhã. Nos encha. Venha, Espírito Santo, faça uma obra. Nos encha, Pai, nos encha nessa manhã. Ah, Pai, eu estou tão vazio. Talvez essa seja a oração de alguém aqui nessa manhã. Eu estou vazio, eu estou vazia. Mas que nessa manhã seja uma manhã de muita unção do Espírito Santo, para que a sua lamparina saia daqui cheia, cheia da presença de Jesus Cristo. Aleluia.